Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Antes da gente começar o episódio, eu queria te pedir uma coisa. Eu criei uma meta de 10 mil seguidores, mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Mas como é que eu faço para ajudar, Léo Abel? É super simples. Primeiro você se inscreve no podcast, aqui mesmo no aplicativo onde você está nos ouvindo. Depois você vai lá no Instagram e segue a gente no arroba podcast O Que Te Move. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube também, podcast O Que Te Move com Léo Abel. E por último, mas não menos importante, compartilhe os nossos episódios. Mande para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão gostar e tirar proveito do nosso conteúdo. Essas simples ações vão nos ajudar muito. A meta é chegar aos 10 mil seguidores até o final do ano. Vamos nessa? Simbora! Tamo junto! Só pra gente se assim, mostrar que a gente é, que a gente tá descontraído, entendeu? Que a gente tá. Depois de ficar 2 horas tentando equalizar o áudio.
Exatamente.
Aquelas coisas.
Conseguiu.
Você tá pronta?
Eu tô.
Então vamos nessa. A minha convidada é atriz, cantora, bailarina, instrutora de pilates e o mais importante de tudo isso, ela faz geleias artesanais. Eu, por mim, ficaria só nesse assunto, tá? A gente faria um podcast só de geleias artesanais.
Poderíamos.
Mas a gente vai explorar outras coisinhas. Ela já gravou filmes como Amor em Sampa e Elis. Na área dos musicais, a experiência é vasta. Mamonas, o musical, Billy Elliot, Annie, a Pequena Sereia, Cantando na Chuva, com direção do nosso amado Fred Hanson, e o mais atual, Donna Summer, com direção de Miguel Falabella. Ela tem formação acadêmica e licenciatura em dança pela Universidade Federal da Bahia. Sim, meus amores, ela é baiana. Ela fez por 3 anos o curso técnico profissionalizante de atuação em teatro musical do SESI. Enfim, gente, formação você encontra aqui. A gente faz giroquineses juntos online, naquela bolha do amor, lembra? Da potência, da riqueza. Enfim, aquela coisa que a gente deseja pra gente, né? Com a Tati Malhado, que inclusive tem episódio aqui também. Com vocês, esse talento em forma de mulher, ela que é regida por decibéis, tem serpentina nos pés, dançando no salão, Vanessa Mello.
Léo Abel, primeiramente, eu estou impressionada que você stalkeou a minha vida.
Meu Deus,
você falou de coisas que eu nem lembrava.
Meu amor, é por isso que inventaram uma palavra chamada stalk, entendeu? Para a gente fazer um bom usufruto dela.
Pois é, estamos todos expostos na internet. Todos podem saber da nossa vida, de coisas até que a gente esconde, quem sabe, hein?
Exatamente, mas não foi sempre assim, viu? Essa exposição...
Eu venho do tempo do telefone, daquele discado mesmo.
Exatamente.
Eu venho desse lugar.
Que você não pedia permissão para ligar para a pessoa, né?
Exatamente.
Porque hoje em dia você manda uma mensagem antes para dizer assim, tudo bem se eu ligar para você, se a gente falar no telefone.
Verdade. Eu tenho uma história, eu já vou começar com uma história engraçada.
Vai.
Eu lembro que na minha adolescência, nessa época de telefone, eu marquei de ir no shopping com uma amiga. Essa amiga atrasou 1h30 e eu na porta do shopping esperando. Hoje eu lembro dessa história e penso... Com o celular, ela diria, Van, tô atrasada. Eu pensei nas piores coisas, atropelo, a avó dela, que era velhinha, tinha acontecido alguma coisa. Eu voltava, ia para as lojas americanas, voltava, rodava, rodava, voltava para a entrada e nada da minha amiga. Quando ela chega 1h30 depois, com a cara de pau, dizendo que só se atrasou. Sem culpa nenhuma.
1h30, gente.
Chateada da vida.
Imagina.
Nossa.
Nessa hora você já tinha que comprar a ficha, encontrar um orelhão.
Exatamente, mas eu não tive esse momento de pensar nisso porque eu não queria sair do lugar, porque eu marquei com ela naquele lugar. Então hoje os compromissos são mais móveis, né? A gente consegue marcar, desmarcar em meia hora. Mas
Van, eu
é
quero te
isso.
agradecer, eu não te agradeci. A gente está falando já faz meia hora e eu não te agradeci. Obrigado, viu, por você ter aceito o meu convite.
E obrigada por esse convite especial, porque eu acompanho muito o seu podcast aqui. Também sou uma louca que me arrisquei com um amigo que mora comigo, né? Que é Léo também,
Que é
a fazer
Léo.
um podcast. A gente deu uma parada total, porque eu voltei a trabalhar muito. Ele também, mas os nossos papos ainda acontecem no café da manhã. A gente ainda desenrola sobre muitos assuntos, assim, porque é legal quando a gente consegue ter um amigo que a gente consegue achar camadas das coisas, né? Porque a partir do momento que a gente vai se conhecendo, a gente vai encontrando camadas de tudo, né? Uma coisa não, nunca é uma coisa só. Uma coisa pode ser 10 coisas. Então é muito legal conseguir trazer esse tipo de papo, que eu acho que você também traz à tona várias reflexões que não param na superficialidade. É para aprofundar, né? Então, eu acho que, inclusive, né, já puxando um papo de quarentena, eu acho que a quarentena chegou para a gente achar essas camadas da gente, né? Que a gente não conseguia se ouvir. É, esse lance de falar das camadas, né? Que eu falei para você, a partir do momento que você vai se conhecendo, nada fica mais na superficialidade. E eu me vi na quarentena olhando uma coisa super simples, que é o meu ciclo menstrual. Porque no dia a dia, eu na correria, e eu só descanso para dormir, né? Você só para comer, para dormir, tomar banho, você volta para trabalhar. Eu parei de me observar. Na verdade, eu acho que eu nunca me observei nesse lado que é tão particular da mulher. E eu venho me observando na quarentena. Eu percebo quando eu estou ovulando, quando eu vou menstruar. Sabe os detalhezinhos? Quer dizer, sabe, você não sabe que você é homem, né?
Eu não sei, mas o que eu sei, eu acho que o que você está falando é de uma conexão interna.
Nossa,
Eu
muito.
acho que o que você está relatando, é claro que eu não vou saber nunca o que significa uma menstruação, mas eu entendo quando, por exemplo, eu mudo de humor, e olha que eu sou geminiano, isso acontece com uma frequência
Frequência.
uma frequência. Então, quando você fala disso que você passou a observar mais o seu período, né, os seus períodos internos. A gente está falando de conexão.
E tem a ver com uma conexão ancestral, porque isso é inerente da mulher, né? Eu me vi tendo uns momentos, sim, de crise de ansiedade e também de crises de calmaria. Sabe aquela calmaria que você fala assim: ai, me deixa aqui quietinha no sofá e aqui tá bom? Não fazer nada? Porque não existe não fazer nada nos tempos modernos. Você não fazer nada parece que você não tem propósito de vida. Então é grave.
Não fazer nada é ter crise de ansiedade, né?
É, né? Só que às vezes o não fazer nada é importante para que você seja produtivo mais na frente, porque eu brinco que eu preciso esvaziar meu HD de vez em quando para caber outras coisas. E eu preciso desse esvaziamento e eu fui descobrindo na quarentena. E esse esvaziamento não precisa ser o não fazer nada, pode ser andar de bicicleta, pode ser brincar com as minhas gatinhas, que eu tenho duas, Beth e Vilma, pode ser ler um livro. Né? Mas não precisa necessariamente ser o fazer nada, mas pode ser o momento de fruição que eu me vejo nesses tempos corridos, modernos, loucos, culpada por ter momentos de relaxamento e prazer, Léo Abel. Não sei se você compartilha isso comigo em Nova York.
Ai, Nova York, não tem prazer mais, né? Que palavra é essa?
Né? Parece que a gente se sente culpado com prazer, né?
Exatamente. Vem cá, você falou o nome, você falou do podcast, mas não citou o nome.
Nos leva para longe,
Tá, agora
porque
só fiquei
eu,
com isso na cabeça, porque eu
né?
falei, a gente falou do podcast, mas não falou sobre isso. Mas essa questão que você trouxe do prazer. Eu não sei, eu acho que isso já foi um dia uma questão para mim. Hoje em dia eu procuro vincular mais as minhas atividades à minha sensação de prazer. Foi algo que eu já visitei esse lugar, sabe?
Entendi. Acho que eu também estou na busca desse lugar e acho que estou encontrando. Inclusive, já entrando no âmbito profissional, eu vim de Salvador para fazer musical. Então, eu vim para fazer o curso de teatro musical do SESI, né, de atuação, por 3 anos, para entrar nesse mercado de trabalho. E eu entrei e foi uma das minhas grandes realizações. Só que atualmente eu penso, para que eu preciso emendar um musical no outro? Para que esse desespero? O mundo não vai acabar, os musicais não vão acabar, se Deus quiser, e o governo deixar, né? Né? Mas eu acho que eu tinha essa urgência, já que eu vim para São Paulo e vim de Salvador com uma outra carreira, porque quando você chega em São Paulo, seu currículo fica zerado. Você tem que construir tudo de novo aqui. Eu falava dos grupos de teatro de Salvador, dos festivais que eu rodei o Brasil inteiro, fui até para a Alemanha com meu grupo de teatro, e as pessoas não sabem. Então, essa urgência de dar certo em São Paulo me fez emendar uma coisa na outra. Então, ao mesmo tempo que eu emendava um musical no outro, aí nos dias de folga, gravar publicidade, fazer evento e self-tape em casa. Então, eu acho que a quarentena chegou para dar uma puxada no meu tapete e dizer: calma, garota, você já está aqui há 6 anos, né? Eu moro em São Paulo há 6 anos, quase 7. Você tem dado certo. Você não deu errado em nenhum momento. Então, não precisa essa correria, né? Essa urgência de pegar o trem, pegar o próximo trem logo, porque às vezes eu, Vanessa Mello, preciso esvaziar meu HD para estar pronta para novos projetos. Complexidades
Entendi.
da vida, Léo Abel.
Complexidade da vida, mas por outro lado, que afortunada que você é
Ai,
capaz
sou.
de fazer um musical atrás do outro.
Eu tenho teorias que
Ah.
vai fazer a gente entrar em alguns assuntos. Baiana, negra, mulher com um perfil que eu acho que o teatro musical gosta, né? Pessoas magras, com um rosto bonito, traços finos, né? Eu me vejo como uma mulher elegante, uma mulher de bom gosto. E o teatro musical tem isso, né? Não sei se as pessoas que estarão nos ouvindo vão concordar com isso, mas o teatro musical é um teatro bonito. Eu fico brincando dizendo que é teatro bonito brasileiro. Então, eu ser uma pessoa bonita. Ai, olha ela com autoestima maravilhosa.
Eu vou falar sobre isso já já. Eu vou deixar você completar o que você tem para dizer, mas eu quero voltar para esse assunto aí.
E aí, eu sei que eu entrei porque tem espaço para essas pessoas. Eu vejo pessoas talentosíssimas, bailarinos, cantores e atores que são gordinhos, que não são vistos na sociedade como pessoas bonitas, que não entram em musical. Não entram. Então, eu me vejo nesse lugar e ainda trago uma outra questão muito delicada, que é cota. Precisa ter negro em musical. Então, se eu já tenho todo esse aporte, eu sou talentosa, eu sou boa no coro, eu sou boa atriz, eu sou bonita, meio caminho andado. Se eu tenho disponibilidade, tenho boa convivência, meio caminho andado. Sou negra, precisa de negro. Eu já vi diretores perguntarem por que eu não estava fazendo audição para tais musicais, porque eles precisavam de negros no elenco. E aí eu pensei, gente, não é só um papo de quarentena de vidas negras importam. Já tem uma onda de precisamos ter negros no teatro musical, porque é um teatro muito branco ainda. É um teatro que ainda não arrisca colocar papéis com mulheres negras, sendo que a Broadway está fazendo isso. Né? Frozen, Wicked, a gente vê essa explosão de paradigmas. Não é só porque a história, o príncipe era branco, que o príncipe tem que ser branco. Por que que não pode ser negro? E eu acho que o Brasil ainda não arrisca, Léo Abel. O Brasil não arrisca ainda, principalmente quando compra franquia. Não arrisca.
A gente teve o Thiago Barbosa fazendo Cinderela, né? Ele era o príncipe lá também, né?
É o único risco que eu vejo, assim.
Era
Foi o único.
um lindo exemplo, né? Peraí, Vanessa, você abriu tantos canais nessa
Abri,
conversa.
né?
Eu vou focar em um. Eu vou focar em
Eu
um.
sou essa pessoa, desculpa.
Não, vamos lá. Você, eu gosto, porque eu sou geminiano, isso me challenge, é como fala, me provoca.
Provoca.
Vamos falar dessa autoestima, que eu achei tão lindo você falar de você mesma dessa maneira tão positiva, tão otimista, tão iluminada. Como é que você construiu esse lugar?
Eu acho que base familiar, né, que é algo muito bacana. Eu sempre fui motivada, né? Meus pais sempre me elogiaram muito, mesmo naquela fase adolescente que a gente se acha terrível e feio e desengonçado e tá tudo esquisito. Eles sempre me estimularam, sempre falaram: "Você é linda, você é maravilhosa". Mas eu ainda me sentia muito esquisita porque eu, como uma menina negra, sendo, sei lá, fazendo parte dos 5% da escola que era predominantemente branca, era difícil me sentir bonita. Talvez hoje eu pensasse: "Ah, eu sou uma das poucas negras daqui. Nossa, eu sou bem maravilhosa". Mas no quando você é adolescente, tudo é muito grande, né? Se você está triste, você está muito triste. Se tem uma euforia, é um pico da euforia. Então eu me vi com uma autoestima muito baixa. Muito. Eu era uma adolescente que chorava no travesseiro, sabe? Sempre fui muito alegre e otimista na frente das pessoas, mas por dentro eu era uma menina meio triste porque eu me sentia rejeitada. E porque eu acho que eu era, eu vou falar muito entre aspas, eu acho que eu era rejeitada porque esse papo de falar sobre negritude é muito atual, né? Nos anos 80, quando eu nasci e peguei a adolescência nos anos 90, ninguém falava sobre autoestima negra.
Não,
Então eu me
inclusive.
achava esquisita, me achava feia, mas a ficha de ser negra só caiu depois, né?
Inclusive, era uma época onde as brincadeiras eram. Você ouvia brincadeiras sobre preto,
Cabelo
viadinho,
ruim, né?
cabelo ruim, gordinho. Era
Magrela.
muito comum isso, né? E as pessoas aceitavam.
Aceitava. Eu lembro que eu era chamada de Olivia Palito. Então, na minha cabeça, eu era uma menina desinteressante para os meninos, ou não era popular, porque eu era magra demais. Então eu comia para engordar.
E
Eu tomava Biotônico Fontoura.
você é da geração Biotônico Fontoura.
Muito, e eu tentava, eu achava que era aquilo que me tornava desinteressante. E vou te dizer, a ficha só caiu depois dos 30 com terapia. E eu comecei a fazer terapia, não foi para tratar alguma coisa muito grande que aconteceu comigo. Porque eu tinha amigas que diziam: "Van, quando você está bem, faz terapia, é o melhor momento, porque você consegue ver com mais clareza algumas coisas suas". E eu comecei a fazer. E quando essa ficha caiu, de que provavelmente está intrínseco no DNA, eu falo dos brasileiros, porque é onde eu vivo, mas eu acho que é do DNA mundial, o resquício que a escravidão trouxe para não valorização dos negros, porque ainda acham que nós não somos dignas. Claro, tudo isso mudou muito, né? Estou falando dessa época que eu vejo, que eu via, né? Que eu era uma menina que talvez os caras até se interessassem, mas aí será que eles iam mesmo abraçar essa causa? Cara, estou namorando uma menina negra. Será que os meninos não vão fazer chacota comigo? Porque a piada também era: apagou a luz, o negro não é enxergado quando está escuro, né? Então, assim, será que essa pessoa vai mesmo peitar? Não vai. Então, mas adolescente. Adolescente quer ser aceito. Adolescente faz besteira para ser aceito. Às vezes usa droga para ser aceito. Às vezes pinta o cabelo de roxo para ser aceito. Então,
Exato.
assim, ninguém peitava a minha causa, porque para mim ainda nem era causa, né? Hoje é uma causa que eu abraço, hoje eu falo de feminismo, hoje eu entendo as especificidades do feminismo negro, porque, né, além de ser mulher, eu sou negra, então tem mais especificidades a serem trabalhadas. Então eu acho que à medida que eu fui conhecendo tudo que me fez não ser aceita, talvez, na escola, porque eu acho que escola é uma base que a gente tem de construção de personalidade, né? Eu fui entendendo que eu não estava mais naquele lugar. Eu não tinha que me prender àquele lugar, eu estava livre daquele lugar, porque a escola é uma prisão de padrões, né? É um lugar que aprisiona muito a gente. tá mudando, graças a Deus, mas ainda é um pouco assim. E quando eu me vi fora daquele lugar, que eu comecei a fazer faculdade de dança, eu lembro que eu pintei as pontas do meu cabelo de rosa. Sabe, uma coisa que eu acho que eu não faria na escola. Pra sair do padrão, sei lá, acho que eu quis me libertar. E aí eu comecei a me sentir mais bonita na faculdade, porque eu finalmente estava fazendo dança, que era uma coisa que eu queria. E aí eu fui virando uma pessoa que se olhava no espelho e se achava bonita. E hoje eu ainda vejo fotos minhas adolescente, eu faço, ai, eu era esquisita, não era. Eu era o que eu sou hoje, né? O que eu sou hoje veio do que eu fui. Então, eu fui também aquela adolescente desengonçada, que é isso? O nariz está grande demais pro resto do rosto, né? Tá tudo esquisito ainda. Então, essa construção da autoestima veio depois de muitas caídas de ficha, assim, e caídas de ficha sofridas. Só que eu sempre fui muito otimista, eu sempre fui uma pessoa muito sorridente. As minhas amigas mais íntimas de Salvador falam que eu sou aquela pessoa inspiradora que cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, nunca fica no chão. Estou sempre levantando. E tem uma amiga que fala uma metáfora muito bonita, assim. Há dias que a gente está em crise, eu falo, ai, amiga, eu tô tão esquisita, tô querendo ficar sozinha, ficar calada. Ela faz, Van, se você quiser ser catapultada para muito longe, você tem que recuar mais. Então, esse recuo tem que ser imenso para aí você ser arremessada para muito longe. E para mim, eu fico com essa imagem de uma mola, sabe? Que você está apertando a mola, quanto mais você aperta, mais ela te impulsiona para frente.
O
Eu
estilingue,
acho
né?
o estilingue. Exatamente. Eu acho que eu tive que sofrer para criar essa autoestima. É meio esquisito, né? Mas.
Não é, faz todo sentido, Van, porque uma coisa tá grávida da outra, sabe? É como aquela imagem da flecha que quando você aponta a flecha para fora, você está apontando para dentro. Faz todo sentido que um adulto com uma autoestima bem construída um dia não tenha tido autoestima nenhuma. Porque só a falta da autoestima é que faz você possível de construí-la, sabe?
É, eu acho que nunca existiu uma pessoa 100% alegre sempre, né? Se isso aconteceu,
Não.
é esquisito.
Claro. Eu vi inclusive ontem, vi ontem um vídeo no Instagram de um pai preto com a filhinha preta no banheiro, um vídeo que eles gravaram na casa deles, olhando para o espelho. A menina devia ter uns 4 anos de idade, tá? Uma menininha fofa, linda. E o pai dizia assim: ah, eu sou linda. Ela dizia: eu sou linda. Ela repetia: eu sou inteligente. Eu sou inteligente. Se eu cair, aí ela dizia: eu levanto.
Ai, meu Deus.
Ela assim,
Que
e ele
lindo.
fala frases e frases, eu sou maravilhosa, e ela vai repetindo, sorrindo, e ele vai fortalecendo essa filha com essas frases poderosas. Eu fico imaginando, essa criança está construindo ali, tijolinho por tijolinho, bem sólido, porque ela nunca vai esquecer dessa lição que ela está aprendendo
Nunca vai
desde
esquecer.
pequenininha.
E a gente vive de uma outra época que eu acho que ainda não se atentavam a isso. Era um período que não se falava sobre isso. Era um período que minha autoestima foi construída em cima da Xuxa. A Xuxa era o meu padrão de beleza.
Nós somos baixinhos da
Nós
Xuxa.
somos baixinhos. Exatamente. Nós somos dessa geração. Então, como é que na escola eu ia me aceitar com o cabelo crespo que eu tenho hoje, cheio de volume? Eu queria tirar aquele volume para ser aceita. Eu não sei se minha mãe ouviu isso, se eu já contei. Eu lembro que uma vez eu estava no cinema e eu, na tela branca, que às vezes aparecia umas imagens brancas, eu estava assistindo os Trapalhões, nunca me esqueço. Eu olhei para minha pele e vi a projeção da tela para minha pele e me vi mais clara. E aí eu lembro que eu pensei assim: ai, aqui eu estou quase branca. Olha que grave isso para uma criança. Eu estou quase branca. Porque naquela época era o padrão. A Xuxa ia aparecer na tela segundos depois, no filme dos Trapalhões, e eu era o padrão de beleza. Então, assim. É, tem até umas entrevistas dela que ela fala que hoje seria diferente, as Paquitas seriam outras coisas, porque nem ela tinha como opinar, né? Porque as Paquitas eram miniaturas da Xuxa. Então elas tinham que ser loiras. Então era um momento muito delicado que não se falava sobre isso.
E para
E
além
hoje a gente
da.
vê crianças com pais e as próprias crianças empoderadinhas. Eu acho incrível de
E
ver.
para além da Xuxa, quem eram as outras? Angélica,
É
Loura.
verdade. Loura também. Eliana.
Eliana, Loura. Aí a mais diferente era a Mara,
Era Mara Maravilha.
que era baiana e morena. Morena de cabelo preto, né?
Índia, né? Era uma índia.
Mas e cadê a apresentadora preta?
Cadê a Maju, né?
Cadê a Maju?
Cadê a Maju? A Maju tá agora. E aí foi difícil construir. Essa autoestima foi, meu Deus do céu, a base de muito sufoco. Mas eu hoje me acho linda. Hoje eu valorizo meu cabelo. Hoje eu estimulo meninas a pararem de alisar o cabelo, se elas quiserem, claro, porque eu acho que ninguém é obrigado a nada. Ninguém tem que entrar no padrão do crespo também, né? Não, eu não quero que as pessoas entrem em prisões também. Ah, só porque eu sou negra, sou obrigada a deixar o meu cabelo crespo. Não, se você quiser deixar ele liso, deixa. Se quiser usar peruca, quiser usar trança, é uma escolha sua. Então, tentar não se encaixar nessas prisões, né? Porque até alguns movimentos nos aprisionam, né? O feminismo exagerado, o movimento antirracista. Eu que sou negra, às vezes eu me assusto com o que as pessoas falam. Vai ter gente que vai me condenar com o que eu vou falar, mas esse lance de que negro só pode se relacionar com negro, para mim isso não existe.
Por
Para mim
quê?
isso é. Negros só podem se relacionar com negros.
Não, por quê?
Por quê? Porque eu acho que vai para um extremo que é assim, você entra numa caixinha. Né? Você entra na caixinha de se eu sou negra, eu tenho que ter cabelo crespo. Se eu sou negra, eu só posso encontrar um homem negro. E se eu me apaixonar por um cara branco, eu vou me podar? Eu vou fingir que isso não existiu? E eu tenho que mostrar para quem? Que sociedade é essa que eu tenho que mostrar esse empoderamento tão gigante, né, negro, através de um relacionamento que é racial, né, que não é interracial. Tem gente que acredita. Ao mesmo tempo, eu fico tentando ter muita empatia por quem acredita, porque eu acho que isso depende muito da vivência de cada um. Então, por exemplo,
Exatamente.
né, eu sou magra. Eu sou magra e seria vista como mulata, né? Deixando bem claro que mulata é uma palavra que deve ser proibida, porque vem da mula e a mula era o animal inferior que carregava, né, as coisas. Era a mistura que dava errado, né? Então, assim, não queremos ser uma mistura que dá errado. A gente
Não é
quer
uma
ser.
palavra positiva, né?
Não é uma palavra positiva. Então, eu sei que algumas portas se abriram, né? Como a do teatro musical, por eu ser magra, ter os tracinhos finos. Mas eu sei que uma mulher retinta, que tem mais corpão e que tem os traços mais grossos, não teve portas abertas para um monte de coisa. Então, eu não posso minimizar. E achar que a luta dela é exagerada, porque ela fala muito alto sobre racismo. Ela só consegue falar assim. Eu tenho visto muitas pessoas falarem: por que que feminista às vezes tem que gritar? Por que que racista, os antirracistas têm que gritar? Porque as grandes mudanças só aparecem com gritos, com quebradeira, com guerra às vezes.
E faz todo sentido. Imagina
Pois
você
é.
sendo oprimido pela sua a vida inteira. Imagina. Não é difícil entender, gente. Não é difícil vestir esse sapato. Imagina sua mãe dizendo: fica quieto, não é sua hora de falar.
Não,
Não, o que você
exato.
está fazendo aqui? Vá para o seu quarto agora. Chega uma hora que você começa a bater a porta, que você começa a jogar as coisas na parede, que você começa a. Você quer pegar uma faca, enfiar em algum lugar, porque você vai sendo reprimido. Num grau que quando você expressa isso, quando você finalmente consegue expressar, isso vem em forma de violência. Então
Muito. E nossa criação é feita por traumas, né?
Exato.
É feita por nãos, por limites, o tempo inteiro. A gente é limitado o tempo inteiro. Como é que em algum momento isso não vai explodir? É
Eu
quase
dei
impossível.
esse exemplo, não, mas. Se a gente agora vamos trazer isso para o ser humano preto, né? Que tem a cor da pele preta. Durante a gente tem a história da escravidão, que é de uma tristeza profunda, que ser humano nenhum merece passar, mereceu passar, merecia passar por isso. E aí agora, depois de tantos anos dessa abolição ter acontecido, a gente ainda viver aprisionado dentro desse lugar, não faz o menor sentido. A gente precisa evoluir. O branco
Pois é.
precisa aprender a deixar o racismo de lado. O branco precisa aprender a deixar seus privilégios de lado para que a gente possa igualar essa história aí. Que todo ser humano é igual, só que vai depender de nós brancos essa igualdade. Se a gente deixar, se a gente se educar o suficiente e permitir que essa igualdade exista, caso contrário, é violência. É só assim, como você falou, Van, só assim que a gente vai ouvir.
É, e às vezes precisa gritar mesmo para ser ouvido. Agora, engraçado, eu vi a gente numa evolução muito grande com a luta feminista e antirracista, mas parece que nosso governo, né, deu aval, deu voz para muitos discursos de ódio de pessoas fazendo questão de chamar outro de macaco, de dizer que
Exato.
essa preta quer aqui. E aí precisa um George Floyd morrer sufocado, precisa uma criança carioca morrer de bala perdida para voltar essa pauta. Não precisaria voltar para essa pauta. Até porque o desejo de nós negros é a gente não ter que falar mais sobre isso. Só que a gente ainda fala sobre isso porque ainda existe racismo.
Exato.
Então, eu fico pensando, cara, será que as gerações seguintes vão chegar nesse momento utópico de dizer, nossa, não existe mais racismo? Eu não sei, porque foram muitos anos de escravidão. E alguém sempre vai resgatar isso para ter poder, para se sentir bem, porque sua autoestima é uma merda, então você acaba com o outro, né, para ver se sua autoestima sobe um pouco. Não sei. São muitas camadas, muitas possibilidades, mas se a gente ainda fala sobre isso, é porque ainda existe, né?
Não, existe e é claro, assim, não tem discussão sobre isso. Ah, o que a gente tem que discutir a partir de agora é educação. A gente precisa educar nossas crianças, entendeu? Ah, nesse sentido de que isso não faz o menor sentido.
E a gente precisa realmente, como você falou, do apoio das pessoas brancas, porque senão a gente fica só à luta com nós mesmos. Então a gente fica, né, acreditando que eu só posso ter amizade ou um relacionamento amoroso com uma pessoa que compartilha da minha história, que tem uma
Exato.
história parecida. Mas, cara, eu sempre digo assim, trazendo um outro exemplo bem tosco, eu sempre digo, não quero namorar ator, não quero namorar bailarino, porque eu quero um outro universo, eu quero alguém que me acrescente outra coisa, eu quero um
Exato.
engenheiro, eu quero um médico, eu quero alguém que traga um outro universo. Então, se a gente, a nossa bolha está se fortalecendo cada vez mais para tentar se incluir na sociedade, porque algumas pessoas acham que esses movimentos, principalmente o feminismo e o movimento antirracista, e algumas pessoas do feminismo negro são movimentos que só separam. Mas eu não consigo ver que são movimentos que separam. São movimentos que a gente conversa entre si para a gente tentar achar soluções de inclusão.
Exato.
E para incluir, a gente tem que conversar entre si. Porque se você não, se eu falo com um branco, o branco não quer ouvir. Cara, deixa eu falar. Cara, deixa eu falar. Cara, o cara não quer ouvir, não tem inclusão. Então eu volto para trás e volto a falar com meu amigo negro que mora comigo, com minha amiga negra, né? E só que a gente precisa furar essa bolha e eu não sei como ainda. Eu jogo pro universo assim, eu ainda não sei como. Conversar já é meio caminho andado, né? A gente já tenta apertar esse botão aí. Que tipo de sei lá, de soluções a gente pode trazer, quais ações a gente pode promover, porque é incluir, assim. É como eu me vejo, sei lá, eu me incluí no teatro musical, né? Porque eu ralei muito para conseguir, eu estudei muito. Tem esse lance de ter a cota negra ali. Eu não gosto de chamar de cota, porque fica parecendo que é um prêmio de consolação.
Exato.
Mas não é isso, é porque tem que ter uma quantidade ali, porque alguém vai falar. Alguém vai falar, né? Como na novela da Globo, falaram que não tinha negro na Bahia. A novela se passava na Bahia e só tinha branco. E tinha brancos, cariocas e paulistas fazendo aquele sotaque que a gente já sabe que povo inventa que não existe, né? Ainda estereotipando a gente. Então, fica feio não ter. Começou a ficar feio.
Por isso que eu acho tão importante a questão da representatividade, né?
Nossa,
eu acho que a gente precisa ver mais o mundo como ele é na mídia.
Mundo colorido, né?
Exatamente.
Mundo colorido.
Então, ter o personagem preto, ter o cego, ter o deficiente físico, ter o gordo, o magro, os tipos.
Ter a trans. Tem que ter.
A trans, bem lembrado. Eu vejo muito nos Estados Unidos, o teatro, acho que a Broadway já aprendeu isso, de trazer os tipos, né, para o palco, da diversidade. Toda vez que você vai a um show, choca justamente por essa mentalidade mais avançada, sabe? Sempre. Teve um espetáculo agora há pouco, esqueci o nome agora. Ai, é um famoso, esqueci. Mas tinha uma cadeirante no musical, enfim. E você vê pessoas de todos os tipos no palco, dançando, cantando, mostrando o talento deles, né? E isso que é o mais importante. Eu vejo também, por exemplo, a Turma da Mônica, que
Sim,
acho que foi em
verdade.
2017 que eles lançaram uma personagem, a Milena.
Sim, ó. A Milena é uma fofa.
Eu cresci lendo a Turma da Mônica, Van.
Eu também.
Só que ver a Milena ali, eu quero mais Milenas na Turma da Mônica, sabe? Eu quero uma Turma da Mônica de
Mais
Milenas,
Milenas.
inclusive.
Tem um cadeirante também, né?
Tem
Tem um cadeirante
cadeirante,
também
eu
no.
acho que tem um deficiente visual também.
Ai, que amor.
Eu acho que esse
Tão
tipo
importante isso.
é.
E
Eu acho
começa
que.
desde criança, você normalizar as coisas, né? Porque um cadeirante não é anormal, ele é normal daquele jeito.
Exato. Ele é
Ele é
anormal para quem,
normal.
né?
Ele é anormal
Que
para quem?
padrão é esse?
Inclusive, eu não vou lembrar, mas eu estava ouvindo uma palestra que alguém falou que na antiguidade alguns deficientes eram vistos como divindades.
Exato.
Ai, a gente tem que pesquisar isso, Léo Abel, para a gente
Não,
trazer.
na Índia, as crianças que nasciam com os quatro membros, né? Eles eram Shiva, eles eram comparados a Shiva, então era o espírito de Shiva descendo naquele corpo físico, por causa dos braços, né? Dos tentáculos. E outras também deformidades, bem lembrados que você trouxe de.
Isso é representatividade, né?
Exatamente. As transexuais também, que são espíritos livres, né? Espíritos elevados.
Nossa, isso é incrível, porque tem, né, os lados masculino e feminino
Exato.
claramente ali naquele corpo, então eles são vistos como pessoas elevadas.
Exatamente.
Porque a balança tá certinha, né? Tá balanceado de energia feminina e masculina. Nossa, isso é incrível. Esse lance da representatividade tem que ser desde cedo. Não tem que, ah, porque eu apresento. É, claro, crianças temos que sempre tomar cuidado com as crianças. Né? Às vezes a linguagem tem que ser mais lúdica para fazer elas entenderem, mas aquela coisa de, ah, essa daqui é a amiga da minha amiga, não é a namorada da minha amiga.
Exato.
E
E não
tudo
tem mal
bem.
nenhum nisso.
Não tem mal
Porque
nenhum.
eu acho que as pessoas conservadoras confundem essa questão do ser homossexual é pervertido. Gente, uma coisa
Ainda é, né? Ainda é visto.
é os conservadores, aquelas pessoas que pensam como
Nossa.
antigamente, na Idade da Pedra. Eu não sei de onde elas vieram, inclusive a educação
Né?
delas, não sei. Mas eles fazem essa
Equivocada.
comparação. É gay? Ah, é pervertido. Vai morrer
É o
de. Vai
promíscuo?
morrer de HIV,
Vai
é
morrer de AIDS,
promíscuo.
né?
Exato.
Nossa, meu Deus do céu. sendo que a maior porcentagem de infectados de HIV são as mulheres, que são infectadas pelos homens ditos heterossexuais, que fazem as relações da camisinha e levam para a mulher.
Isso é um fato, são números, né, Vã?
Agora, são números.
Independente disso, HIV é um vírus, gente. Só e tão somente, ponto. Né?
Cuidado temos que ter sempre com tudo.
Exatamente. Né? Todos precisam ter o cuidado com o HIV, assim como todos precisam ter cuidado com o coronavírus, como qualquer outro tipo de vírus. O câncer é o tipo de coisa que não vê sexo, não vê cor, não vê tipo, não vê nada.
Não é doença de gay.
Abre a sua mente, gente. Precisa evoluir.
Open your mind. A gente precisa evoluir nesse lance da representatividade, porque caiu uma ficha muito linda, Viva a Terapia, mais uma vez, que talvez não tivesse caído se eu não tivesse as minhas sessões semanais. De que, Léo Abel, eu virei representatividade.
Ah!
Eu vejo isso no pau. Eu falo, eu tô aqui toda arrepiada.
Vanessa Mello. Vamos falar sobre isso lá no YouTube?
Ai, vamos.
Tá. Então vou fazer assim, vamos segurar. A gente vai. Gente, acompanha a gente. Vai, eu tô amando esse papo. Eu por mim ficaria aqui
tá
até amanhã. Olha só. Eu e a Van, a gente vai lá pro YouTube agora, continuar esse papo, a gente vai falar sobre a representatividade que a Vanessa Mello representa hoje em
Ai,
dia.
Ai, meu Deus!
Ela saiu, sabe aquela imagem da televisão, da garotinha assistindo a televisão, olhando pra Xuxa? Hoje, ela representa a Xuxa.
Nossa!
Pra muitas crianças. Bom... Você que está aqui no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, ouvindo a gente no Apple Podcast, você pode deixar sua avaliação e comentário para dar aquela bombada no nosso... Mas deixa, né, gente? Eu tô aqui falando, já faz vários episódios, eu preciso ver que vocês estão ouvindo e indo lá deixar a avaliação para gente. Ajuda, gente.
Avalia, gente, ajuda.
Porque assim, se vocês não interagirem, a gente vai morrer. É tipo... falo que drag queen, se você não der gorjeta pra drag queen, ela morre, ela não existe.
Ela
sem dinheiro, a gente não vai a lugar nenhum. Se você não der o like lá pra gente, a gente vai morrer, tá?
Joga uma purpurina.
Olha, eu desesperado em busca de ouvintes. Então, ó, a gente tem agora também o nosso e-mail, que é o podcast OQTM, que são as iniciais de O Que Te Move, podcastoqtm@gmail.com, para você enviar para mim a sua história, o que te move, para você que eu vou ler aqui no podcast. Envia para mim também sugestão de pauta, sugestão de convidado, crítica, elogio. Gente, a gente ama um elogio, né, Van?
Adoramos.
O elogio é sempre bem-vindo. Vem.
Bom,
é bom dar aquele acalanto na nossa autoestima que a gente precisa. Enfim, vamos lá pro YouTube?
Vamos pro YouTube, Léo.
Então tá, meu amor, um beijinho.
Beijo.
E se você gostou desse podcast e quiser que mais pessoas se inspirem com os nossos convidados, você pode compartilhar com seus amigos e familiares e também divulgar nas suas redes sociais, no Instagram, @podcastokitmove. E se você ainda quiser apoiar esse podcast a produzir mais conteúdo com mais qualidade, você pode se tornar um doador. É só você ir na descrição do podcast no Spotify e lá você vai encontrar o site para você acessar e se tornar um doador. Todo apoio será bem-vindo. Como diria a minha amiga Tati Malhado, sozinho vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Obrigado pela sua audiência.